É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
Ora viva, hoje é preciso falar sobre o cão de fila de São Miguel. À minha frente está o presidente do Clube de Cão de Fila de São Miguel, Miguel Pereira, que nos vai contar tudo sobre esta raça açoriana, que é muito mais do que um cão de vacas, mas transpira identidade miquelense. Por isso, bem-vindo aos estúdios da Rádio Atlântida.
Olá Carolina, obrigado pelo convite, por deixar-nos divulgar aquilo que é a nossa raça.
É verdade, é exatamente isso. Vamos então começar pelo início. Nos pode contar um bocadinho sobre a história desta raça canina, como é que tem evoluído ao longo dos tempos e que tipo de influência é que também teve na nossa região?
Muito resumidamente, porque como deves calcular, o cão de fila tem uma vasta história, mas o cão de fila, nasce aqui na região, na Laveira, né? É um cão de trabalho. Daquilo que nós temos conhecimento, as primeiras referências que se encontram escritas na nossa literatura açoriana é ali à volta do século XVI, em que Gaspar Virtuoso, no seu livro Cidades da Terra, faz já uma referência ao cão de fila. Obviamente que não é o cão de fila que nós temos hoje em dia, porque isso é inerente a todas as raças e até o próprio humano, ao longo da sua história, sofre uma evolução, muitas das vezes benéficas ou não. Daquilo que nós sabemos, não há exatamente aqui uma certeza de quais são as raças ao certo que deram origem ao cão de fila, mas o que é certo é que o cão de fila nasce de alguns cães que foram trazidos aqui para os Açores na altura da colonização, por tipos mastins, alanos, portanto, vários cães que depois, com o cruzamento deles, deram origem aqui à nossa raça. E como é que surge a nossa raça? A dado momento, começa-se a perceber que há aqui um certo número de cães exemplares que são muito uniformes, em termos de morfologia, de temperamento, em termos da sua função, e começa-se aqui nos anos 80, 70, 80, 90, aqui com a pretensão de classificar e de criar aqui a nossa raça. E é daí que nasce o cão de fila. Foi desde sempre um cão projetado no início para a Laveira, por isso é que se diz que é o cão das vacas.
É exatamente isso, é um cão de trabalho, mas hoje em dia é um cão de companhia.
Exatamente. O clube está a desenvolver um projeto de identificação de cães de trabalho nas pastagens, porque para nós é fundamental preservar aquilo que é o antepassado do nosso cão. Hoje em dia, como disseste muito bem, o cão de fila é mais um animal doméstico do que um cão de trabalho. E isso porquê? Porque a própria Laveira, sofreu alterações e é bem. E antigamente havia necessidade do lavrador, né, do pastor, fazer aqui o transporte dos animais. Mas era um transporte feito a pé. Eu lembro-me, quando era miúdo, via-se nos caminhos mais rurais um cão de fila ou outro ali a tentar conduzir os rebanhos para outras pastagens, para mudar as vacas de um sítio para o outro. Hoje em dia, para já desse transporte dos animais, é feito em alfaias agrícolas, em tratores e algo assim deste género. E também começa-se aqui a ver que já existe muito estábulo fixo, muita sala de ordenha que já não é móvel, o que faz com que não haja aqui a necessidade de haver o transporte de um lado para o outro com a ajuda do nosso cão. Mas o que é certo é que a base do nosso cão e a genética dele, ele foi criado para isso, ele tem sempre essa aptidão natural, isso é inerente.
Vamos falar aqui do temperamento deste animal. Que características tão específicas e tão únicas fazer a diferença entre outras raças e que vão nomear o cão de fila de São Miguel como único, não é?
Exato. Esse é suspeito, não é? Mas para mim a característica que mais me orgulha do cão e que mais me faz gostar dessa raça é o espírito de lealdade dele. Portanto, é um cão extremamente leal ao seu dono e a quem trabalha com ele, quem está ali junto dele. É um cão com um temperamento muito forte, e é um cão muito rústico, não é um cão que não é preciso muitos cuidados a ter com ele. Obviamente que é preciso ter todos os cuidados básicos com qualquer outra raça, no que diz respeito ao bem-estar animal do cão, mas é um animal bastante rústico.
E resistente. Muito resistente. Porque ele estava habituado a estar nas explorações,
com todo
o tipo de condições climatéricas, seja chuva, umidade, etc. Falou a nível dos cuidados, alimentação, exercício e também é importante falar sobre a própria socialização. Isto porquê? Porque o cão de fila sempre foi associado a um cão perigoso. Miguel, este rótulo ainda faz sentido. O que é que podemos então desmistificar com esta ideia?
Bem bom que falas nisso. Portanto, isso infelizmente é um rótulo bastante negativo, que não faz qualquer sentido. Aliás, porque isso é transversal a todas as raças. Pronto. O detentor de um animal vai ser responsável pela criação e desenvolvimento e socialização daquele cão, seja da raça A, B ou C. Isso é como nós a criarmos os nossos filhos. No que diz respeito ao cão de filha, uma vez que um cão de Porto Mantes, não é um cão do Porto Pequeno, é um cão que nasce no trabalho, ou seja, é um cão que toda a vida foi habituado a fazer exercício físico atrás das vacas e a fazer ali a guarda de algumas alfaias agrícolas, até mesmo para estimular a parte psicológica do cão. Portanto, é importante que haja aqui alguns cuidados na alimentação, na promoção do exercício físico, na promoção do exercício psicológico, até porque nós, quando tiramos o cão do nosso espaço, os cães não são como nós, eles cheiram muito mais do que nós e veem melhor e ouvem muito melhor do que o ser humano. E o cão comunica muito com estímulos sensoriais, auditivos, o olfato também, portanto, e é importantíssimo fazermos esse tipo de treino com os cães, ou seja, sair com os cães, fazer algum tipo de socialização com outras pessoas, com outros animais. Agora lá está, tudo depende daquilo que nós queremos com os nossos cães. E se quer um cão para conviver com pessoas, para fazer algum tipo de terapias com pessoas, é óbvio que tem que ter um treino adequado para aquele tipo de estímulos.
Ou seja, refletir sobre a responsabilidade, tanto do tutor, tanto do criador e da própria sociedade em si, que não deixa de ser um animal, apesar de ter todas estas características típicas desta raça, não é? A lealdade, a proteção, tem tudo a ver com isso.
Exato.
Da educação que é dada ao animal.
A missão do clube é promover e preservar a raça. Felizmente a raça está longe de haver aqui a extinção, portanto, nós temos várias raças autóctones dos Açores, desde o Burro da Graciosa, do Pónio da Terceira, do próprio Barbada da Terceira. Portanto, o Cão de Filha São Miguel é aquele nos Açores que tem maior número de exemplares no ativo. Ou seja, nós temos em Portugal cerca de 2.500 exemplares, Açores e Portugal continental, fora os outros países. Porque é importante referir isto. Existem pessoas que estão certificadas e que têm algum conhecimento da raça e do trem, que fazem esse tipo de criação. Desde já aqui, claro que ninguém nos Açores vive da criação de cães de filha. Os criadores que nós temos fazem isso por hobby, por gosto, ou seja, em criar, em preservar a raça. E a maneira ideal das pessoas adquirir um cão de filha correto, morfologicamente, com temperamentos adequados, é sem dúvida pessoas que estão certificadas e que sabem o que é que estão a fazer. Não façam isso em grupos paralelos, em feiras agrícolas.
Falou que uma das missões do Clube de Cão de Fila de São Miguel é o preservar esta raça. Que outro tipo de objetivos é que este clube também agrega?
Ou seja, o principal objetivo, como é óbvio, é preservar a nossa raça. Mas o clube é responsável por dinamizar alguns eventos muito importantes na raça. Nomeadamente as monográficas especializadas, mostras caninas. São provas morfológicas, ou seja, em que existe um juiz, uma pessoa que é acreditada pelo Clube Português de Canicultura, a avaliar e examinar a morfologia do cão. E depois, nos concursos em específico, o que é feito? É feito ali uma avaliação no cão, de acordo sempre com o estalão da raça. O estalão é um documento oficial que diz todos os aspectos morfológicos do cão de filha, nomeadamente as faciais, a pelagem, o tipo de padrão, os aprumos, o peso, a altura, portanto, e é através daí que o juiz faz a avaliação do cão de acordo com este documento.
Vai haver algum, muito brevemente?
Nós há duas semanas tivemos o prazer de estarmos na Nova Ibeja, portanto, em que este ano a região convidada foi a região dos Açores, e nós não poderíamos deixar de fora essa oportunidade de fazermos a nossa monográfica lá em Beja. Para quem não sabe, uma monográfica, ou seja, vou fazer aqui uma comparação, é como se fosse a Liga dos Campeões no futebol, ou seja, dentro de todas as exposições que nós podemos fazer em Portugal, a monográfica é a mais importante, ou seja, é aquela que não somos tão bem, mas é a principal que nos dá um ponto para fazer o mecão campeão português, por exemplo.
Isto é muito importante para a própria raça, para a prolongação do valor que este animal tem aqui na nossa região e além de fronteiras, porque o Miguel estava a dizer que este animal também é muitas vezes, digamos assim, adotado por outros países. Pode-nos então contar um bocadinho sobre isso?
Sim, nós temos conhecimento, o cão de filha já está expandido no mundo inteiro. ver, da África do Sul, Argentina, Brasil, vários países, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Até na Rússia já tem conhecimento de 2 ou 3 cães de filho. É um cão bastante internacional. A tipo de exemplo, posso dizer que eu tenho conhecimento e já presenciei a vinda cá de estrangeiros, portanto, 3 anos. Nós fizemos um monográfico aqui em Santana, no recinto da Associação Agrícola. E nós tivemos uma família inteira, ou seja, os pais e 2 filhos miúdos vieram cá de propósito, da Finlândia, assistir à monográfica e adquiriram aqui um cachorro, que curiosamente também medalhou, ou seja, triunfou nesta monográfica, e ele foi para a Finlândia. E hoje em dia nós mantemos essa relação com este tipo de pessoas.
E qual tem sido o feedback?
Impecável. Nós temos visto vídeos do cão na neve. E é um cão que se adapta imenso naquele meio, na África, um cão rústico. E ele trabalha lá fora, não com vacas de leite, mas com gado de carne. Ou seja, um gado muito, muito maior do que aquele que nós estamos habituados aqui a ver aqui nos Açores. E o cão faz o seu trabalho impecável, está no meio dos cavalos, que essa senhora também tem cavalos, portanto... Eles têm um casal de filhos menores, o cão brinca imenso com eles, portanto, há ali uma sinergia espetacular. Eu gosto imenso de ver esse tipo de
feedback, exatamente. Não é? Que claro. É bom receber e ver também aquilo que é nosso ser valorizado também no exterior. Um dos estudos que estão a ser feitos também pelo vosso clube, que é um estudo genotípico. Então, o que é que está a acontecer? Porque ainda está a decorrer, não é?
Sim, é um estudo muito recente. O estudo foi planeado e foi montado, digamos assim, porque um estudo deste tipo não se faz de um dia para outro. Ou seja, isso foi tudo montado internamente com a direção do clube e com parceiros que nós temos. Mas o que é certo é que este ano nós conseguimos dar andamento a este projeto. É um projeto que está a ser apoiado pelo governo regional, nomeadamente na Direção Regional da Agricultura, Alimentação e Veterinária. E nós já começamos aqui... nos Açores, nomeadamente aqui na ilha e na Ilha Terceira, nós temos já à volta de 120 recolhas de sangue de animais. Portanto,
o que isto é que depois, consiste?
Isto é muito simples, consiste na recolha de sangue, depois este sangue é enviado para o Centro de Biotecnologia da Universidade da Ilha Terceira, portanto, e depois isto está a cargo do professor Artur Machado, e ele vai fazer a análise, ou seja, já na tipagem da nossa raça. Isto é muito importante porque... Numa primeira fase, é importante para nós vermos quantas linhas de sangue existe na nossa raça. Saber se é uma raça que tem muitas linhas de sangue ou não. Para percebermos depois e fazermos mais tarde um aconselhamento às pessoas no que diz respeito ao cruzamento de cães. Mas isto é um projeto que, havendo imaginação e vontade de trabalho, nós conseguimos fazer muita coisa, ou seja, perceber quais são as doenças que estão identificadas ou com ou não.
Mas fazer um estudo de baixo profundo desta raça específica.
Exatamente, porque é muito importante depois para nós, clube, aconselharmos as pessoas no que diz respeito ao credor X, B ou C, ou em termos de linhas de sangue. E é uma maneira de não deixar perder aqui a nossa raça, ou seja, nós...
A nível da qualidade genética, não
exatamente.
É?
Exatamente, ou seja, isso é trabalhar a base, o fundo da raça, percebes?
Portanto, se quiser deixar aqui o convite a todos aqueles que quiserem participar no estudo, esteja à vontade.
Claro que sim, quem estiver interessado em participar no estudo pode entrar em contacto connosco nas nossas redes sociais, é fácil, qualquer pessoa hoje em dia que tem acesso às redes sociais, coloca lá o nosso clube do Conto Filho de São Miguel e tem logo acesso a nós. Envie-nos uma mensagem, deixe-nos uma fotografia do cão, a idade do cão, o registro do cão. Portanto, é importante frisar aqui que tem que ser cães de raça pura. Portanto, não pode ser um Conto Filho cruzado com outro tipo de animal. A nossa missão e o espírito no estudo é conhecer a fundo a nossa raça.
Que mensagem gostaria também de deixar para, como disse muito bem, uma das missões do clube é isso, é preservar este animal.
A primeira mensagem é que eu, sendo asturiano, e deixo aqui o apelo, qualquer asturiano deveria pelo menos saber um bocadinho da nossa história e do que é um Conto Filho de São Miguel, porque nós infelizmente ainda há aqui muito desconhecimento e muito preconceito da nossa raça, porque é um cão perigoso, não é? O Conto Filho de São Miguel não está tipificado na lei das raças potencialmente perigosas, não. Isso há aqui algum desconhecimento de causa e isso não é verdade, ou seja, há um cão que não é potencialmente perigoso. E a minha visão é uma visão muito otimista, porque, como já referi aqui, é quase impossível haver extinção, porque nós já somos espalhados no mundo inteiro, portanto há aqui um interesse enorme. E depois é o seguinte, o Conto Filho de São Miguel, eu costumo dizer aqui, em toda brincadeira, é um canivete suíço, porque ele é um cão multifacetado, ele tanto pode ser um animal de companhia, mas ao mesmo tempo pode ser um animal de trabalho. E quando falo de trabalho, não é só o trabalho no gado. Nós temos desenvolvido aqui sempre a título recreativo. O clube não treina, não faz esse tipo de serviço. É sempre, e pessoalmente também a título recreativo. Nós temos desenvolvido aqui alguns projetos com os nossos sócios também do clube aqui da região. Têm feito algum trabalho interessante no que diz respeito ao treino do cão de filho. Então, o que é que nós temos visto? Nós já temos cães de fila a fazer busca e salvamento de pessoas. Ou seja, são treinos recreativos em que nós deixamos o cão no meio do mato e há sempre aqui uma pessoa que é denominada a vítima, não é? Esconde-se e o cão tem que ser capaz de encontrar a vítima e quando vê a vítima tem que assinalar, ou seja,
ladrar,
a dizer que encontrou a vítima. Nós temos visto alguns sócios com este tipo de trabalho que é espetacular, é propriamente em feito. Um ano e meio, dois anos, fiz um trabalho em que eu usei vários tipos de urina de mulheres e a minha cadela teria que identificar qual daqueles, em 10 frascos, qual daquele frasco era de urina de uma mulher grávida, portanto. E está documentado, está nas redes sociais.
E foi um sucesso.
E foi um sucesso, pronto. Para verem aqui que o cão de filho é um cão multifacetado, ou seja, consegue-nos dar aqui várias opções para quem quiser um cão de trabalho, quem quiser um cão de companhia, pronto. E deixo também aqui um apelo às nossas forças de segurança, que no passado usavam o cão de filho para trabalho. Hoje em dia, infelizmente, não sei porquê, por normas internas ou por falta até de algum desconhecimento de treino. Epá, usem o nosso cão de filha de São Miguel, porque é um cão extremamente capaz de fazer o que outras raças estrangeiras fazem.
E é nosso.
É uma maneira também de promover e divulgar aqui o nosso trabalho.
Miguel, vamos então falar sobre curiosidades, sobre esta raça açoriana, esta raça que é tão nossa, que, de certa forma, muitas pessoas não conhecem, por isso vamos aí. Se eu pelo menos posso já avançar com uma que eu sei. Esta raça consegue distinguir os nomes das vacas da sua exploração. É verdade?
É verdade, e há relatos disso, isso é verídico. Há relatos de agricultores, de lavradores, que tenham, na altura, 30, 40 vacas, e o cão ia buscar exatamente a vaca pelo seu nome. Obviamente que os cães não são como nós, não é só, mas também em termos visuais, mas pelo cheiro. Portanto, o cão consegue comunicar e identificar muito mais rápido um objeto, um animal, ou o que quer que seja, pelo cheiro do que pela visão. Portanto, isso é verídico, é uma curiosidade bastante interessante em que. E trazia a vaca para quê?
Muito engraçado.
Para tirar o leite, para fazer algum manejo de
até saúde, com o próprio veterinário, vaca. Exatamente. Consegui identificar a vaca e o nome, portanto.
E o nome e trazia o
animal até para cá. Muito engraçado. Exato. Conhece mais alguma, amiga?
Conheço. Para aqueles que pensam que essas empresas, a Uber, por exemplo, de comida, é uma inovação, estão enganados. Porque o nosso cão já há muitos anos atrás fazia isso. Portanto, nós temos relatos de camponeses e de agricultores que antigamente iam trabalhar para as terras durante todo o dia e levavam o seu cão consigo e ali perto da hora do almoço mandavam o cão a casa, portanto, vários quilómetros, isso é verídico, para ir buscar, ou seja, o seu almoço que estava a ser preparado e confeccionado pelas suas esposas, não é? E aí daquele que tocasse ali no almoço, ninguém trabalha, portanto, vejam só
a perícia, não é?
A perícia e na altura a facilidade, ou seja, não é como hoje em dia nós temos as internet, temos um carro, nós, a qualquer minuto nós conseguimos
deslocar-nos.
A agilidade que aquele cão tinha na altura.
E saber perfeitamente qual era o caminho que tinha que fazer.
Também chegar à casa, depois trazer. É tudo aqui um conjunto de reações, de emoções
e de tarefas
que o cão tem que saber. Ou seja, pegar na cesta da comida, fechar os dentes, transporte a
cesta. Não deixar cair.
Não deixar cair. Não deixar que alguém mexesse ali naquela comida e depois entregar ao seu dono. Epá, acho que isso é
brilhante. É brilhante. Exato. Muito obrigada pela partilha destes conhecimentos, do próprio trabalho que é feito pelo vosso clube, o clube do Cão de Fila de São Miguel, e também pelo símbolo que este animal representa na nossa região. Por isso, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado.
Quanto a nós, voltamos muito em breve para mais um programa É Preciso Falar.
É Preciso Falar, com a jornalista Carolina Sousa.